Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: uns são mestres na madrugada, outros ainda têm tanto que aprender. Mas antes, noticiário de avistamentos de uma mão humana. Bom, vamos abrir com o mais recente desabafo de um ouvinte deste programa sobre os efeitos dele na sua vida. É nosso ouvinte que assina literalmente no Reddit com o nome Pau Murakami. E ela diz o seguinte: eis a minha vez de ser parvinha. Estava eu a discutir política com um amigo. Antes de continuarmos, convém explicar que eles estavam a falar sobre Elon Musk e de quando o Javier Milei lhe ofereceu uma motosserra.
Sim.
Como se disse, para,
sim,
para cortar a burocracia. Portanto, diz ela: estava eu a discutir política com um amigo e a páginas tantas ele diz: sabes o que é que ele ofereceu? Uma motosserra para cortar. E ela diz que lhe saiu de imediato e no tom de vidro: uma mão humana!
Sofro do mesmo, não. Bom, me calo com isso.
Foi mais forte do que ela. Isto já invadiu conversas sobre a atualidade política mundial. Mas lá está, quando o mundo era normal e civilizado, não era tão fácil gritar isto. Hoje há motosserras metidas ao barulho. Portanto, é o momento certo para as pessoas gritarem uma mão humana pelo meio de conversas sobre a atualidade política. E diz ela: ele riu-se. E portanto isto funciona para aquelas pessoas que não sabem o que é bom e não ouvem O Homem que Mordeu o Cão. Basta colocar uma mão humana no sítio certo. Tudo.
Bravo.
Vai aí dar.
Bela frase.
Saber onde se coloca a mão humana.
Eu não estou a habituar a Elon Musk e atualidade política na mesma frase.
Sim, 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 também eu. Também eu. Não sei se alguma vez vou conseguir. Bom, eu sinto também que devia fazer uma atualização da situação do chocolate com pistácio do Dubai. Continua esgotado em muitos sítios. Vi um vídeo, não sei se viram isto, um vídeo gravado num Carrefour em que há tabletes de chocolate fechadas dentro daquelas embalagens de plástico.
Sim.
É verdade.
Anti-roubo. Soube também que a Olá chegou à frente a dizer: atenção, que nós há muito que temos um Magno com pistácio. E que terá começado a vender muito também à conta disso. Mas a maior bizarria é esta: saiu um perfume com aroma de chocolate do Dubai com pistácio.
Oi?
Saiu um perfume, está nas lojas à venda. Imagina que agora arrebentava uma guerra civil centrada no chocolate do Dubai. Epá, eu acho que isto era uma boa ideia para um filme. Era o que acabava com o mundo. No fim de tudo, era uma questão de querer uma tablete de chocolate com pistácio.
Mas repara, a nível de cheiro é mais ou menos semelhante ao chocolate normal, não é? Quando provaste, sentiste um cheiro diferente?
Não, é uma mistura de chocolate com uma cena de fruto seco, não é? Tem assim, uma espécie de um praliné.
O Lidl mandou para cá e acabei por não provar. Mas,
é bom, é muito
mas
bom.
Mas é incrível como nasce um fenómeno destes, assim, do,
sim, sim,
do é nada. As pessoas estão malucas com
as pessoas estás. Têm que se agarrar a qualquer coisa em busca de um sentido para estar aqui. E quem as pode censurar?
Exato.
Bom, uma das minhas discussões favoritas eternas no Reddit arrancou há uns anos com alguém que abriu o tópico: qual a história real mais cómica que podem contar em público? É a famosa dádiva que não para de dar, porque as pessoas metem-se em situações fascinantes. Esta passou-se no Canadá e, como alguém diz nos comentários, isto resume o espírito do Canadá: um frio do caraças, copos, pessoas super queridas, e é essa a mística daquele país. E então é um rapaz que conta o seguinte: uma noite estava em casa de um amigo, os dois já meio bêbados, a jogar videojogos. O meu amigo era suposto não beber álcool, os pais tinham no posto de castigo, mas ambos emborcámos diversas cervejas e a dada altura os pais dele vêm ver o que se passa connosco, porque é tarde como ao raio e estamos a fazer imenso barulho, uma coisa leva à outra, eles percebem que o filho está bêbado, passam-se da cabeça. Como eu não aprecio lidar com pais passados da cabeça e ele estava no andar de cima a discutir com eles, eu não tinha outra saída que não pela janela. Então piro-me e inicio a minha caminhada até à paragem de autocarro mais próxima. Chego à paragem de autocarro pelas 11h45 da noite. Ok, eles no Canadá são de facto uns anjos. Quando ele começou a dizer que era tarde, eu achei que eram para aí 2 da manhã.
Uhum. Também eu.
Eles estiveram a jogar até às 11.
Mas se calhar começaram cedo.
Se calhar. Chega à paragem de autocarro pelas 11h45 da noite, nenhum autocarro aparecia e também não iria haver mais autocarros depois da 1 da manhã. Por isso decido ficar a dormir em casa da minha namorada, porque é mais perto e ainda há autocarros que vão para a zona dela. Tenho de apanhar 2. Apanho o primeiro, chego à altura de trocar de autocarro e percebo que o próximo autocarro, que me leva até à casa dela, só passa à 00h45. E agora é meia-noite e está um frio que se me entranha em todo lado, até nos próprios testículos.
Bom.
Então fiz o que qualquer pessoa razoável faria à meia-noite. Avanço até ao prédio de apartamentos mais próximo, desato a tocar todas as campainhas até alguém atender. E assim que alguém atende, invento que a minha tia Sílvia vive no 3º andar e que não me lembro do número do apartamento dela. Depois de alguma confusão, lá me abrem a porta, vou até ao 3º andar. Pá, eu gosto que, apesar de ele ter inventado isto tudo, ele tenha dado algum realismo e tenha ido, sim, de facto, sim, ao 3º andar, onde vivia a sua tia fictícia. Vou até ao terceiro andar, deito-me no chão da escada e ali estou a fazer scroll no Instagram para passar tempo. E adormeço. Acordo umas duas horas depois com uma conversa dentro do apartamento mais próximo de mim e apanho as seguintes palavras-chave: vagabundo, a dormir, corredor. E penso: com caraças, chamaram a polícia, queres ver? Que horas são? Tenho-me pirado aqui para fora. Então, antes que mais alguém me veja, desato a correr pela escadaria abaixo, saio pela porta das traseiras do prédio sem ser visto. Quando viro a esquina e passo pela frente do prédio, vejo um carro da polícia estacionar e eles não me ligam nenhuma quando passo por eles. Eu tinha o ar inocente de um jovem pacato de 17 anos. Eles sobem, eu espero cá fora. Agora, porquê é que ele espera? Perguntam vocês.
Para pedir boleia.
Malta, este jovem é o maior mestre, o maior guru da história desta rubrica. Assim que os polícias saem do edifício, após não encontrarem rigorosamente ninguém do prédio, dou por mim a perguntar-lhes: senhores agentes, uma questão. Por acaso vão para o lado oeste da cidade?
É, pá, estou a ver.
Perdi o último autocarro. Simpaticamente, os polícias respondem: vamos sim, preciso de boleia. Ao que eu respondi: aceito, sim. Então dou por mim numa viagem de 15 minutos até eles chegarem à esquadra. Eu despeço-me, boa noite, obrigado, e lá faço o resto do caminho até a casa da minha namorada, que ficava ali perto. E correu tudo bem. E foi assim que, sem ninguém dar por isso, fui desde um vagabundo a dormir numa escada até um jovem educado sendo gentilmente transportado pelas polícias, que foram chamados para o prender.
E foi sempre
mestre,
dormindo.
Incrível. Um mestre.
Espetacular, carreira.
Ele é que sabe.
Ele é que sabe. Epá, ficou ali à espera, não é? Deixa lá os polícias irem atrás do vagabundo, que sou eu e que estou aqui neste momento. Portanto, vou esperar. Os polícias descem. É, olha, não estava ninguém.
Sabes, aquilo,
vamos para o lado oeste.
Aquilo
sim.
Que eu mais gosto nesta história é de um plano feito à pressa, que não tinha sentido nenhum.
Sim, sim,
não
sim.
É? Vou aqui tocar à porta da minha tia fictícia e ficar aqui num terceiro andar. De repente, ele do nada. Espera aí, a polícia está aqui. Boleia!
É verdade, bem, ele foi
é
desde
rápido.
Um caos desarticulado até uma manobra com a polícia fascinante.
No meio do esquema ainda descansa.
Sim, sim, sim. Sim. Perfeito, perfeito,
é
perfeito, tudo
mesmo.
Perfeito. Bom, outra discussão interessante no Reddit vem a propósito de algo que eu contei ontem. Eu confessei-vos que, apesar de usar a expressão cair na esparrela toda a minha vida, nunca me tinha dado ao trabalho de saber exatamente o que era uma esparrela, certo?
Certo.
E finalmente ontem, aos 53 anos, soube. Ora, há um tópico onde anonimamente pessoas confessam coisas básicas que só aprenderam tarde na vida. Uma pessoa, por exemplo, diz que achava que a expressão primadona era, na verdade, pré-madona. Ou seja, referia-se a coisas que aconteceram antes
claro.
Do êxito da popular artista Madonna.
Claro. Okay.
Portanto, diz esta pessoa: sempre me questionei.
Antes, 82, claro. Bem, não é?
Claro. Sempre me questionei o que teria acontecido antes da Madonna, que exigia um termo específico. Imagina a confusão da cabeça desta pessoa. É pá, tu és que é uma primadona. Uma pré-Madonna.
Mas antes de Papa.
Como é que eram as pessoas antes da Madonna? Isto é mesmo antes de Like a Virgin. Bom, outra pessoa diz: só aprendi tarde que um Mini Cooper é um carro fabricado pela marca Mini e que a linha de carros se chama Cooper, porque até aí eu achava que Mini Coopers eram Coopers mais pequeninos e que havia Coopers maiores. Ah. Embora eu estranhasse nunca ter visto na vida nenhum Cooper grande de tamanho normal.
Um Maxi Cooper.
Outro diz: e atenção, só processei isto agora também. Não sei se vocês, na volta vocês são mais inteligentes do que eu. Mas há outra pessoa que diz:
reparaste, ninguém corrige.
Ninguém negou. Repara como isto é.
Pois não, vocês calaram.
Vocês são mais inteligentes.
Vocês receberam.
Quem cala,
receberam
quem cala
elogio, consente. Que nem uma esponja à vida.
Não, eu pensei, não sejas humilde.
Diz então esta pessoa que só percebeu recentemente que os óculos Ray-Ban se chamam assim porque banem os raios UV. Ray-Ban.
Olha, não sabia.
Estou a aprender agora. Não fazia
isto
ideia.
É incrível. Acho que era o nome do senhor.
Também eu.
O inventor, Ray-Ban.
Eu achei que era.
Imagina.
Imagina, Raymond Bannerf. Estás a ver?
Ah, claro.
Mas era um muito grande.
Claro.
Então
claro.
Vai um bocadinho do primeiro e um bocadinho do segundo.
Claro. Permitam-me então terminar com um último desabafo de alguém que diz: eu só aos 18 anos é que fiquei a saber que as relações sexuais requeriam movimento. Quer dizer, antes de ter percebido aos 18 do que pai aos 40.
Sim, sim, exato.
Isso aí era chato.
Imagens.
Mas espera aí,
exato.
Um dia já
imagens,
no
dúvidas.
Quando ele diz: Lopes, tu sabes que.
É um ele ou uma ela?
Não, nunca, o problema é que não se sabe, é anónimo, é completamente okay. Anónimo.
Ok.
Mas calma.
Imaginar que era um senhor que diz isto. E que na verdade ele achava que.
Que era.
Mas ele achava.
É só ficar, não, eram dois passos, não é?
Eu ali estava, não é?
Um primeiro passo que requeria movimento.
Não, a primeira coisa era aparecer.
Aparecer, claro. E aí requer movimento.
Aparecia.
Claro.
Aparecia, estava.
E depois ele se calhar achava que as pessoas.
Não, depois comentava com os amigos: eu não percebo porque é que as pessoas acham tanta graça.
Ou então, ganda preguiçoso, depois tens de mexer.
O quê?
Mexer.
Não contem comigo.
Fora, pá, vocês já viram a minha vida.
Não, ele estava fora, estava dentro.
Era o que faltava.
Ei.
Foi o Vasco.
Instalou-se aquele segundo.
Mas é que eu disse que fosse um casal que. É incrível que fosse um casal que, em que ambos pensavam isto.
Ah, então, só se estragava uma cama.
Ficavam deitados só. A dizer, isto é bom ou não é?
Tipo, excelente.
Não, por acaso a cama não estragava, a cama
estava à espera. Não, 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 espera.
Eu acho que acabámos quase com um serviço público.
Pois
eu
acho que sim.
Mas tu imaginas as pessoas deitadas e sossegadas a dizer. Mas daqui a 9 meses nasce um bebê. Não,
eu estou a imaginar, é ouvintes nessa situação. Pensar, é tudo só que estão na rádio.
Não. Só agora é que dizem.
Parece que requer movimento.
É. Pois.
Ou então pessoas estão a começar. Olha, eu não acho isto espetacular, sabes?
Até é meio secante.
Até que um dos dois tem uma comichão e começas a mexer e o outro. Ela é quem?
Olha, coça.
Com histórias marrecas, cabeludas ou carecas,
do nada
que
estás a pensar. Bem, a comissão, temos que contar isto aos nossos amigos.
Mas imaginem, eu estou a ouvir isto.
Eles andam a perder.
E só isso na minha cabeça, uma mão humana. Ah. Eu estou doendo com isto.
Tem que se colocar uma mão humana no sítio certo, já dizia a nossa ouvinte.
Meu Deus.